No ar, Alexandre Senna Show.
Edição número 20.
Ho, ho, ho.
Não, senhor, sem ho, ho, ho. Meu filho tá crescidinho demais pra acreditar em Papai Noel. Eu trouxe aqui pro senhor contar a verdade pra ele.
A verdade?
Isso.
Bom, garoto, meu nome é Antenor Damasceno de Azevedo, 76 anos, aposentado pelo INSS com uma pensão de R$412, moro sozinho num barraco com telha de amianto e tenho que aguentar essa barba calorenta o ano todo pra defender um troco no fim do ano como o Papai Noel de shopping. Minha mulher me largou porque cansou de ser maltratada, meus dois filhos não falam comigo porque eu batia nela, tenho neto que eu nem conheço. Essa roupa pinica pra cacete e essa cadeira acaba com a coluna. As costas doem tanto que eu só durmo à noite tomando meia garrafa de conhaque. Essa barriga não é falsa, é retenção de líquido e drops. Por causa da cirrose. Ah, aquela patricinha de minissaia ali vestida de assistente de Papai Noel é mais pobre que eu, mas nem olha na minha cara porque se acha. Cada dia sai com um boizinho diferente. As duas da boutique ali acham que ela faz programa. Mas pior que a gente tá o anão ali, ó, vestido de gnomo no portãozinho. Acabou o Natal, ele volta a entregar panfleto vestido de palhaço no centro da cidade por R$10 por dia, sem carteira sem nada. Outro dia desmaiou aqui de fome.
É mentira, Plínio Júnior. Papai Noel é muito brincalhão. Vem, filhinho, vamos escolher seu presentinho.
Alexandre Senna Show.
Música, notícias, variedade, informação e entretenimento.
Um podcast quinzenal com Alexandre Senna.
Domingo, 11 de dezembro de 2016. Chegamos à última edição do Alexandre Senna Show, nesta temporada 2016. Daqui a pouco, vou fazer um balanço aí de como foi voltar a fazer podcast depois de alguns anos de ausência. Também vou falar mais um pouco de política. No último Periscope que eu fiz, eu tinha prometido que não ia falar de novo de política nesta edição, mas com a delação da Odebrecht aí, a tal da delação das delações, não tem como não deixar de fazer um registro sobre a péssima situação política que o Brasil atravessa atualmente. Mas antes, eu trago um som muito gostoso, a banda indie britânica The XX, que ficou famosa aqui no Brasil na trilha sonora de uma minissérie exibida pela Globo em 2014, chamada Amores Roubados, com Cauã Reymond e Isis Valverde. Bom, The XX está lançando um novo álbum agora em 2017, e o single de estreia é essa música que a gente vai ouvir aqui, On Hold. Vamos curtir.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Could be love, I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold.
Então, The XX, On Hold. Muito gostosa essa música. Quando eu ouvi, pela primeira vez, eu fiquei encantado assim, com ela. Muito bonita mesmo. E, então, vamos lá falar um pouquinho de política. Não estava nem na pauta desta última edição do Alexandre Sena Show falar de política, mas ficou inevitável aí com a divulgação aí dos primeiros nomes dos políticos envolvidos aí na delação da Odebrecht. Mais especificamente do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, né, que botou aí na roda dezenas de políticos. A lista saiu na sexta-feira, foi revelada, foi até meio que um furo que aquele site BuzzFeed deu, né, porque normalmente a gente espera que saia de um grande portal de notícias, tipo um UOL, um G1 da vida, mas acabou saindo do BuzzFeed. E o que chamou a atenção à primeira vista foi a penca de apelidos, né, ao qual os executivos da Odebrecht se referiam aos políticos, né. Isso aí virou motivo de piada aí nas redes sociais, e, enfim, o pessoal acho até que ficou, apesar da gravidade da situação, né, de ser, enfim, um caso escabroso de corrupção, né, de tráfico de influência e de dinheiro de caixa 2, né, envolvendo uma das maiores empreiteiras do país e vários políticos aí de peso aí no cenário nacional, mas acabou ficando essa coisa meio lúdica por conta dos apelidos, né. Por exemplo, o Moreira Franco é conhecido como Angorá, o Eduardo Cunha como Caranguejo, o Renan Calheiros era o Justiça, o Romero Jucá era o Caju, e tem outros apelidos engraçados aí. Tinha um deputado chamado Antônio Brito era o Misericórdia, um outro deputado, Anderson Dornelles, que foi assessor da Dilma Rousseff, era o Las Vegas, o Delcídio de Amaral o Ferrari, Francisco Dornelles era o Velhinho. Os dois que eu achei mais engraçado, o Heracto Forte, né, que é deputado lá do Piauí, era o Boca Mole, e o Inaldo Leitão, também do Piauí, era o Todo Feio, entre outros aí. Tem uma lista aí de apelidos aí que tá fazendo diversão da galera aí. Mas fora essa parte engraçadinha da história, né, a outra parte não é nada engraçada, né. E essa situação já era esperada, que a delação da Odebrecht viesse a fazer um grande estrago, né, e ela nem está completa, foi só um dos diretores que fez aí que homologou aí a delação premiada, né, e essas delações estão causando um rebuliço, porque envolvem não apenas políticos do PT, né, que já se esperava que o PT mais uma vez fosse alvo aí das denúncias, mais políticos do PMDB, que é a atual situação com o Michel Temer, e também do PSDB. Inclusive não sobra nem poeira pro Aécio e pro Alckmin, né? Estão bem, bem envolvidos aí, e a gente tem que ver quais serão as repercussões aí políticas e até mesmo em termos de sucessão presidencial com relação a políticos aí proeminentes do PSDB. No caso do PMDB, é mais preocupante ainda, porque é o partido que está no poder atualmente, né? O presidente Temer aí está todo cercado de políticos e players políticos aí envolvidos aí nas denúncias aí da Odebrecht. Essas denúncias, essas delações aí estão preocupando bastante o governo Temer. O Temer, que é macaco velho, né? não é um político bobo, é um político bastante experiente. Então a ordem no momento é esperar a poeira baixar, muita cautela, né, na análise aí da conjuntura aí. Mas de qualquer forma o momento é delicado. Essas denúncias envolvem o governo Temer como um todo, e enfim, está ficando cada vez mais difícil a sustentabilidade política do governo Temer. Então ele está caindo assim, mais ou menos no mesmo buraco negro que caiu o governo Dilma, né? Já não tem apoio popular. O Temer é um presidente impopular, as pessoas não veem ele como um representante legítimo, né, do povo brasileiro, não só aqueles que acusam ele de ter feito um golpe contra o governo da Dilma Rousseff, mas também mesmo os que apoiaram a saída da Dilma Rousseff também não estão enxergando do Temer um representante, né, dos legítimos interesses da população brasileira. Esse pacote de maldades aí que o governo está propondo aí no Congresso, quer dizer, a reforma previdenciária, a PEC 55, e mais as medidas contra a corrupção, que na verdade acabam, em alguns pontos, então acabam punindo quem está combatendo a corrupção, que são justamente os juízes e promotores, né? Tá essa polêmica toda aí. Então o governo Temer realmente ele não está agradando a população com essa enxurrada aí de denúncias aí que já vieram, ainda estão por vir. O governo Temer está praticamente sem sustentação política. Eu acho difícil que ele consiga segurar-se até 2018. Se segurar, vai ser muito um governo meio que zumbi, né? Muito sem muita razão de existir. E aí, novamente, volta à tona a tese de uma nova eleição em 2017, que, pela Constituição, seria uma eleição indireta, mas já quem pleiteia uma emenda constitucional para fazer, já chamar eleição direta agora para 2017, para tentar resolver aí o quadro político aí que continua grave, enfim, aquela esperança de que as coisas iam se suavizar e de repente se acalmar com a saída da Dilma acabou não acontecendo. A crise é muito mais grave até do que a figura da Dilma, do que a presença do PT no poder. E agora a gente vê aí o governo Temer cada vez mais dando errado. Tudo que de repente parte da população esperava, depositava algum tipo de esperança, a gente vê realmente que não está meio que sem saída. E essa delação da Odebrecht aí pode ser a pá de cal definitiva no governo de Michel Temer. Vamos acompanhar. Provavelmente nas próximas edições, isso já em 2017, eu vou estar continuando falando sobre política, né? Espero trazer notícias melhores, porque esse ano foi punk, né? Um pouco antes até dessa delação aí, da revelação desses nomes aí da lista do Odebrecht, a gente teve a polêmica com o Renan Calheiros, se sai não sai, né? Uma queda de braço entre o judiciário e o legislativo. Acabou que o Renan levou a melhor, mas isso não quer dizer que a situação dele esteja muito tranquila também. Vamos acompanhar tudo isso e a gente vai voltar a falar de política nas próximas edições, já na temporada 2017, mas há sempre na torcida, na expectativa de que as coisas melhorem no Brasil, né? Porque esse alongamento, esse prolongamento excessivo dessa crise, né? Que já tá há alguns anos aí, né? Já vamos fazer 3 anos aí, de 3 ou 4 anos de grave crise política, aguda crise política no cenário nacional. A gente espera que isso tenha um final feliz. Mas vamos que vamos. Roda a vinheta. Daqui a pouco, vou fazer aí uma introspecção, falar um pouco de como foi para mim fazer o podcast nesse ano de 2016. Mas antes, a gente faz mais uma pausa para a música. Agora vamos com o sucesso de The Weeknd e Daft Punk, Starboy. Sai Starboy. Grande sucesso aí que tá tocando nas rádios direto aí. Sucesso de The Weeknd com participação de Daft Punk. Aqui no Alexandre Senna Show. E agora chegou a hora de falar um pouco aí sobre como foi para mim fazer esse podcast. Depois de tanto tempo fora, né? Eu produzi o meu primeiro podcast entre 2005 e 2011. Depois fiquei 5 anos fora, voltei agora em 2016 com um podcast novo, né? Com temática, a temática mesma, né? Mas pelo menos o nome do podcast mudou, agora é Alexandre Senna Show. E pra mim foi meio que um reaprender, sei lá, a falar ou a caminhar, porque muita coisa mudou no cenário do podcast brasileiro nesses últimos anos. O podcast se revigorou justamente a partir da explosão aí do uso da internet pelo smartphone, né? Eu acredito que a alavanca que faltava para o podcast explodir no Brasil era justamente essa facilidade, né? Essa portabilidade, né? No uso, né? e na transmissão da mídia. E o uso dos smartphones veio muito a facilitar isso aí, porque o smartphone hoje é mais do que um telefone, né? Ele é um computador, ele é um aparelho de MP3, é tudo junto. E essa questão aí de você poder baixar e ouvir no mesmo aparelho, enfim, ter toda essa facilidade aí, eu acho que, inclusive, foi um dos elementos que facilitou aí a explosão dos podcasts, ou até mesmo o ressurgimento dos podcasts, né? No Brasil. E assim, para mim, a dificuldade principal foi justamente me adaptar a esse novo modelo, até em questão de linguagem, né? A gente vê que a galera mais jovem, eu tenho 42 anos, já não sou nenhum garotão, mas a galera mais jovem, na faixa dos 20, 25 anos, eles têm um pouco mais de malícia, né? De esperteza para lidar com a mídia. E acredito, inclusive, que os grandes influenciadores hoje são essa galera que está aí na faixa dos 20, 30 anos. E, de certa forma, para a gente que é mais antigo na mídia, né? Não sou só eu, mas tem muito quarentão aí, cinquentão até, que produz podcast aqui no Brasil. A dificuldade é justamente se adaptar e assimilar muitas das novidades que surgiram, né? E até em questão de linguagem, de distribuição, enfim. A própria divulgação, né? A divulgação hoje é muito na base do boca a boca, entre aspas. É o boca a boca em redes sociais, né? Então, inclusive, o apelo aí das redes sociais, Facebook, Twitter, e mesmo dos comunicadores instantâneos aí, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Tem feito a diferença aí na divulgação e na própria assimilação da mídia podcast. Então, por incrível que pareça, nesse admirável mundo novo da internet e das redes sociais, muita coisa mudou em 5 anos, e pra gente que já é um pouco mais old roots, né? Um pouco mas dinossauro aí na internet, para fazer essa adaptação ficou uma tarefa um pouco árdua, né? Eu espero ter conseguido assimilar isso aí, apesar da... Eu reconheço que a própria audiência do meu podcast está bem aquém do que era na época que eu fiz o meu primeiro podcast, o podcast do Alexandre Senna. O Alexandre Senna Show ainda tem muito que evoluir em questão de audiência, nós vamos trabalhar isso aí, fazer uma divulgação mais intensiva, né? Provavelmente em 2017, e melhorar alguns outros aspectos aí. Eu tive alguns problemas aí com produção, teve alguns programas que ficaram muito bons, mas teve alguns programas que realmente, algumas edições aí que deixaram a desejar, porque foram feitos muitas às pressas, às vezes eu não tinha pauta, chegava no dia de gravar o podcast, eu não sabia o que falar, vou inventar uma coisa qualquer aí pra falar e tal. E isso aí acabou atrapalhando um pouco aí algumas edições. Foram poucas, na verdade. De modo geral, eu acho que essa temporada 2016 foi bem proveitosa, teve edições muito boas, falando sobre política, a questão lá do impeachment da Dilma, toda aquela crise que eu acompanho aqui no olho do furacão, né, aqui em Brasília. Então essas edições falando sobre crise política realmente deram um tempero a mais aí ao podcast. Eu procurei também trazer outros assuntos muito ligados à tecnologia, né? Apesar de não ter abordado tanto quanto tecnologia como eu gostaria de abordar, mas tivemos edições interessantes. Aí acho que um dos grandes destaques aí foi a entrevista que eu fiz com o Vladimir Campos, né? Que é um dos representantes do Evernote aqui no Brasil. Entrevista que eu fiz na edição número 3. E outros temas que eu abordei aí, alguns aplicativos aí que bombaram aí, como o Periscope, Snapchat, o Instagram Stories, que fizeram a festa da galera aí que é ligada aí no mobile, né, nas mídias sociais em ambiente mobile. Bom, tirando essa questão aí, tivemos aí outros temas aí interessantes. Tivemos uma entrevista muito boa que eu fiz com uma coach aí na área de emoções, que foi da edição 12. Foi muito bacana, até porque eu estava num momento um pouco complicado da minha vida, então falar justamente dessa questão de lidar com emoções, lidar com depressão, lidar com outros sentimentos aí negativos e tentar extrair daí forças, né, para você reerguer sua vida e tocar diante de seus projetos. Isso aí, de certa forma, foi um ponto positivo aí nessa temporada 2016. Bom, enfim, mas resumindo, acho que a política dominou a cena, né, nessa temporada. Na temporada 2017 eu preciso e pretendo falar mais sobre tecnologia e educação. Afinal, justamente agora que eu estou fazendo uma faculdade de licenciatura em computação, então no futuro eu vou lecionar tecnologia. Então essa questão aí das duas áreas, né, tecnologia e educação, elas têm que estar bem casadas. E esse podcast aqui, esse Alexandre Sena Show, o intuito dele, se não agora nessa primeira temporada, mas nas temporadas futuras, inclusive, vai ser fazer essa ponte aí do que eu estou aprendendo na área de educação, do que eu estou aprendendo na área de tecnologia, e tentar transmitir isso aí, inclusive, para vocês. Então fica aí o compromisso aí de, nas próximas temporadas, eu estar dando um reforço aí. Não ficar só falando sobre noticiário, não ficar falando só sobre política, não ficar falando só sobre novidades aí de gadgets aí da área de mobile, mas sobretudo lançar a semente aí de um futuro melhor aí, né? No momento que a gente está com tantas dificuldades aí no Brasil, eu acredito que a tecnologia da informação e o ensino dela, né? Quer dizer, a gente formar novos profissionais de informática, profissionais de TI, de certa forma é uma maneira da gente apostar no futuro do Brasil, né? E eu acredito que o nosso futuro como país, nosso futuro político, nosso futuro econômico, inclusive, passa muito por essa questão aí de incentivar e fazer com que mais e mais pessoas entrem nesse mundo da tecnologia da informação, né, do mundo digital. Então, eu pretendo que nas próximas temporadas o Alexandre Sena Show seja uma ferramenta que colabore nesse intuito, né, de formar uma sociedade mais conectada, uma sociedade com mais conhecimento, né, com mais atitude, inclusive no tocante à tecnologia da informação e no tocante ao empreendedorismo nessa área de TI. Entre algumas coisas que provavelmente vão mudar na próxima temporada, uma delas é justamente algumas tentativas que eu fiz dessa temporada 2016 que acabaram não surtindo muito efeito. Apesar da ferramenta Periscope ser ótima, eu acredito que não seja tão eficiente assim para fazer a divulgação e o buzz em torno do podcast. Então, é o periscope que eu faço, que eu até então fazia sempre, após cada edição do podcast. Em 2017 já não vai ter mais. Eu vou continuar entrando no periscope, né, para falar de outras coisas. Outra tentativa que eu fiz ali foi com o SoundCloud, inclusive no início do ano, até com bastante estardalhaço, eu divulguei os drops do Senna. Que enquanto eu pude fazer, eu fiz. Pretendo voltar em 2017, mas não é algo certo. Mas os drops do Senna seria meio que um spin-off aqui do Alexandre Senna Show. Enquanto o Alexandre Senna Show tem essa periodicidade mais passada, quinzenal, a cada 20 dias, não sei. Os drops do Senna teriam uma frequência quase que diária. Eu tentei fazer isso esse ano, mas por uma série de fatores acabou que não deu muito certo. Mas eu vou retomar essa ideia dos drops do Senna. Então, em 2017, pode aguardar que eu vou voltar com força toda lá no SoundCloud, divulgando aí o drops do Senna com assuntos que de repente são tão atuais que não cabem num podcast com uma periodicidade quinzenal ou mensal, ou seja lá o que for. Então, de repente, o drop do Senna pode até servir uma mídia principal aí, e o podcast aqui seja uma mídia auxiliar. Mas vamos testar aí, vamos ver se isso vai dar certo, vamos ver como é que vão ser as coisas aí. Bom, de qualquer forma, eu estou muito feliz por ter voltado ao podcast, apesar de me considerar um dinossauro aí nas mídias sociais, na internet, nas mídias sociais e no próprio podcast. Eu acredito que ainda há espaço para dinossauros, né? Eu vejo tanta gente que é da minha época que ainda está aí firme e forte, talvez não com a mesma audiência de 10 anos atrás, mas enfim, está aí produzindo conteúdo, trazendo informações interessantes, estimulando a discussão, enfim. Eu acredito que o podcast tem essa característica de ser uma mídia muito democrática, muito plural, né? Muito de diversidade, enfim. Tem espaço para todo mundo, qualquer assunto que você queira abordar. Se você que está me ouvindo quer nunca produzir um podcast e tem vontade de falar sobre um assunto que você domina bem e que de repente você acha que tem espaço para divulgar suas ideias, vá em frente, cria o seu podcast. Procura ajuda aí nas comunidades, tem grupos aí no Facebook, tem em grupos do Google, do Yahoo. Muita gente se ajudando aí na disseminação, né, e na produção do podcast, inclusive para quem nunca produziu podcast, não sabe como é que é, quais ferramentas, qual o instrumental que você tem que ter para produzir o seu. Mas corre atrás que você consegue ajuda e você vai conseguir produzir material. Tenho certeza que vai ser muito útil aí para muita gente aí nessa imensa comunidade que é a internet. Bom, essa parte aqui eu vou terminando. Vamos rodar a vinheta aí que daqui a pouco eu falo mais. E a gente vai terminando esta última edição da temporada 2016 do Alexandre Senna Show. Eu devo fazer uma pausa agora nos meses de janeiro e fevereiro e devo voltar a produzir podcasts a partir de março, muito provavelmente por volta do dia 15 de março. Prometo trazer novidades aí para a temporada 2017 do Alexandre Senna Show. Então, para você que está ouvindo esse podcast ainda em 2016, eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, boas férias, bom Carnaval e aguardo vocês em março para a nova temporada do podcast. Para encerrar com chave de ouro esse programa, eu trago a música da trilha sonora do filme Trolls, filme de animação que fez aí a diversão da garotada agora no fim de 2016. Eu fui assistir com a minha filha e acho até que eu gostei mais do filme do que ela, especialmente por conta da trilha sonora produzida por Justin Timberlake. Aqui a gente ouve o tema principal do filme, Can't Stop the Feeling. Um forte abraço e até março! I got this feeling inside.
inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Alexandre Senna Show.
www.alexandresenna.jo.br